O Feiticeiro do Quarto Esquerdo, um livro de Vânia Calado, edição de Poets and Dragons Society. Com a caneta de feltro vermelha, o António fez mais uma cruz no calendário. Faltam 10 dias, pensou. Mais 10 dias e chegava ao seu aniversário, finalmente. Fazia muito tempo que estava à espera. Os seus pais andavam a preparar uma surpresa e ele sabia qual era, mas esforçava-se por não dar nas vistas. Sempre que os pais começavam a falar baixinho, ele fingia estar distraído com a televisão. Sempre que os pais disfarçavam as conversas, ele dedicava toda a sua atenção ao desenho que estava a terminar. Agora só tinha de esperar mais 10 dias para receber a sua prenda. Adormecia todas as noites a pensar nisso e acordava todas as manhãs à procura da caneta. Menos um, pensava ele quando fazia mais um risco no calendário. Era verdade que toda esta ansiedade podia parecer exagerada à primeira vista. Afinal, fazer 6 anos não era assim um acontecimento tão importante. Mais um ano e nada mais. O que é que podia mudar no 6º aniversário? O António sabia que tudo podia mudar. Aliás, era só olhar com muita atenção para a sua família e qualquer pessoa percebia o que se passava. Mas por alguma razão, ninguém parecia notar. Aquele era um segredo tão mal guardado que nem dava para acreditar que ainda fosse considerado segredo. Aos 6 anos, como todos os meninos e meninas da sua idade, o António vai mudar de escola. É a altura de entrar na escola dos grandes, onde tem de estudar a sério, onde vai aprender a ler, a escrever e a fazer contas, onde vai encontrar novos amigos, tal e qual como todos os outros meninos e meninas da sua idade. Mas o António acredita que há uma pequena diferença. Ele vai para uma escola de feiticeiros. Esse é o segredo que os seus pais lhe vão contar quando ele fizer 6 anos. Na sua família, todos são feiticeiros. Daqueles que toda a gente está tão preocupada em dizer que não existem, que nem conseguem ver que estão ali, mesmo à sua frente. Os seus pais são feiticeiros a sério, com direito a capa, chapéu e varinha mágica. Tal e qual como nas histórias que se contam por aí. Ele sabia tudo isto e adivinhava mais umas quantas coisas. Os seus pais tentavam disfarçar e negar, mas a magia conseguia escapar-se pelos corredores do quarto esquerdo do número 26 da rua direita, a sua casa. António, levanta-te! Gritou a mãe no seu tom demasiado agudo. A sua voz entrava por um ouvido e ficava lá dentro às voltas e voltas e voltas até conseguir encontrar a saída pelo outro lado. Já estou acordado, mãe! Respondeu o António, que continuava em frente ao calendário de caneta na mão. Faltam 10 dias, pensou. A Sofia, sua irmã mais nova, apareceu à porta do quarto. Tinha quase 2 anos e andava sempre de xuxa na boca enquanto tentava falar numa língua que só ela e a mãe compreendiam. O António tinha as suas dúvidas sobre os dons e poderes da sua irmã no mundo dos feiticeiros. Aliás, a não ser que chorar de noite e dormir de dia fosse considerado um dom de feitiçaria, a sua irmã era muito desinteressante no que dizia respeito a esse mundo. Ah, uso, meu, dizia ela entre risinhos enquanto apontava para o enorme urso que estava caído no chão do quarto. Não é teu, Sofia. Meu, repetia ela com os dedos rechonchudos a apontar para si mesma. Se havia altura em que ela se fazia entender, era quando queria muito, mas mesmo muito uma coisa. O António gostava da irmã, mesmo duvidando dos seus poderes mágicos, mas naquela altura tinha muito mais para fazer do que ir buscar um urso que estava caído na outra ponta do quarto. Ele era quase feiticeiro e não havia nada mais importante do que isso. Tinha coisas de feitiçaria para tratar, livros para descobrir, poderes para treinar. Não podia perder tempo com brincadeiras de bebés. Ou será que podia? E se eu tentar? Perguntou aos seus botões. A sua irmã era demasiado pequena. Nunca iria perceber. Os seus pais estavam demasiado ocupados de manhã. Ninguém ia dar por nada. E era só uma tentativa. Podia nem resultar. Ou será que resulta? Pensou. Cheio de confiança e certo de que não havia perigo por perto, o António decidiu arriscar. Começou por respirar fundo. A excitação era tanta que já trocava o expirar com o inspirar e começava a ficar com a cabeça tonta. Quando se conseguiu acalmar, focou-se na imagem do urso, grande, caído no chão, com um laço vermelho e verde ao pescoço. Depois fechou os olhos com toda a força que tinha e murmurou uns sons que não chegavam a ser palavras, nem sequer faziam sentido, mas que lhe soavam a mágicos. Na sua cabeça, conseguiu ver o urso suspenso no ar. Concentrou-se mais um bocadinho e conseguiu ver o boneco a flutuar até aos braços da Sofia. Quando voltou a abrir os olhos, já ela estava a sair do quarto com o urso debaixo do braço. O António mal conseguia acreditar.
Consegui!
Sem se mexer, sem pegar no urso, sem sair do sítio onde estava. Só com o poder da sua mente e uma ajuda dos seus dons de feiticeiro. Não tinha sido preciso mais nada para fazer o urso voar pelo quarto até aos braços da Sofia. Agora quero ver quem é que me diz que eu não sou feiticeiro, pensou. Os seus pais iam ter muito trabalho para explicar o que tinha acabado de acontecer. O segredo já tinha escapado. Aquilo era só a confirmação. Desde o final do verão do último ano, mais coisa menos coisa, o António andava em discussão com os pais por causa do mundo dos feiticeiros. Não havia dia em que não se falasse de feitiços, poções e mesinhas naquela casa. Ele batia ao pé e afirmava que os pais eram feiticeiros. Os pais tentavam explicar-lhe, pela milésima vez, que não havia um pingo de magia ou feitiço naquela família. Diziam até que aquela história de magia e feiticeiros só existia nos livros. Passavam horas nesta conversa sem chegar a nenhuma conclusão, mas o António estava certo do que dizia. Havia uma razão para ele saber, sem qualquer dúvida, que os pais eram feiticeiros. Quando ia fazer 5 anos, o António ouviu uma conversa que o deixou intrigado. Era um dia igual a tantos outros. Ele estava a brincar no sótão, no meio de caixas fechadas, móveis velhos e tanto pó que se podia escrever um recado no chão. Era só mais um dia, como todos os outros, em que ele se escapava para ali sem que os pais dessem pela sua ausência. Mas naquela tarde, a tranquilidade da brincadeira foi interrompida pelos passos dos pais a subir a escada. Sabendo que estava proibido brincar no sótão, o António escondeu-se assim que os ouviu. Ficou tão quieto que os pais nem desconfiaram que ele ali estava. Vais mesmo dar-lhe isto? Perguntava a mãe. Já está na idade, não achas? Vai fazer 5 anos, respondeu o pai com uma voz decidida. Mas ainda é tão pequeno. Devíamos esperar. A mãe parecia preocupada e o pai soltou uma gargalhada tão grande que o velho roupeiro onde o António se tinha escondido tremeu.
Shhh! Tem cuidado, que ele pode ouvir, aconselhou a mãe.
Sem conseguir aguentar a curiosidade, o António abriu a porta do roupeiro e espreitou. Os seus pais estavam ao pé de uma cómoda muito antiga e dobravam um pano escuro e pesado. Ele não percebeu. Havia brinquedos muito mais interessantes do que um bocado de tecido. Por que é que o pai lhe queria oferecer aquilo? Voltou a fechar a porta com todos os cuidados e esperou que os pais fossem embora. Ouviu o clique da porta do sótão a fechar e os passos a descerem a escada. Quando voltou o silêncio, contou até 5, para garantir que não voltavam atrás, e saiu do roupeiro. Ainda olhou para a cómoda, que guardava o estranho presente, mas nem sentiu curiosidade de espreitar. Os adultos têm ideias tão estranhas, pensou, enquanto se lembrava da alegria com que o pai falara do presente. Sem fazer barulho, voltou para o seu quarto e não voltou a pensar em todo aquele mistério, pelo menos até ao dia do seu aniversário. Depois da festa e dos amigos, dos doces e de apagar as 5 velas que teimavam em voltar a acender, quando já estava deitado na cama, é que percebeu que lhe faltava uma prenda. Nessa noite, dormiu um sono leve, cheio de curiosidade. Estava ansioso por causa daquela prenda que não queria nem percebia, mas que não tinha recebido. Assim que o dia amanheceu, saltou da cama e, sem fazer barulho, subiu até ao sótão. Com passos cautelosos, aproximou-se da cómoda e abriu a 2ª gaveta a contar do fim. Lá estava o tal pano preto, tal como os pais o tinham deixado. O António esqueceu todas as preocupações. Puxou o tecido para fora da gaveta com alguma dificuldade, desdobrou-o e ficou sem fala quando viu o que era. Uma capa. Uma capa comprida, com uma grande gola e botões dourados no sítio do pescoço. Enorme, mas com um ar muito velho. O tecido estava tão gasto que ficava quase branco em alguns sítios. Ele contou 3 rasgões. Deve ser mesmo velha, pensou. Ainda mais intrigado com aquele presente que o pai achava perfeito. Quanto mais olhava para a capa, mas ele tinha a impressão de que aquilo não lhe era estranho. Podia jurar que já a tinha visto em algum lado, só não sabia dizer onde. Desconfiado, começou a procurar. Viu fotografias, filmes, livros, livrinhos e tudo o que encontrou. Passou dias e dias à procura daquilo que não sabia o que era e foi só depois de muito procurar que descobriu. Por acaso abriu um dos livros que o seu avô lhe tinha oferecido
feiticeiros, bruxas e outras histórias. Lá estava ela, tal e qual. O livro falava de um feiticeiro muito conhecido, nascido havia centenas de anos, que tinha ficado na história da feitiçaria pelos seus poderes únicos, que lhe permitiam enfrentar um exército sem qualquer ajuda. O seu pai já lhe tinha lido aquela história dezenas de vezes. E ali estava a imagem do grande feiticeiro, de bigodes espetados e com uma capa igual à do seu pai. Os mesmos botões, a mesma gola. É isso! Gritou António no seu quarto, levantando-se de um salto. O que é que se passa, António? Perguntou a mãe quando o grito fez estremecer a casa. Nada, nada. O António disfarçou o melhor que conseguiu, mas estava tão excitado com a sua descoberta que nem conseguia estar parado no quarto. O meu pai é feiticeiro! O meu pai é feiticeiro! Repetia ele em pensamento, tentando organizar todas aquelas novidades. Foi aí que acabou por perceber que não podia ser só o pai o feiticeiro. A sua mãe também sabia de tudo, e só os feiticeiros a sério podiam saber segredos como aquele. Eu pertenço a uma família de feiticeiros. Era essa a explicação de tudo. Ele tinha a certeza de que a sua capa era igual à da fotografia, mas estava mais estragada. Se calhar tinha pertencido ao seu bisavô ou até ao seu trisavô. O António só os conhecia das fotografias antigas, mas os dois tinham sempre um ar muito sério, tal e qual como os feiticeiros dos livros. Se calhar tinham sido eles a fazer aqueles rasgões na capa durante uma luta contra criaturas maléficas. Tudo começava a bater certo. Toda a preocupação. Todo o secretismo. Os feiticeiros têm de ser cuidadosos para não serem descobertos. Se todo o mundo soubesse a verdade, nunca mais tinham descanso com tantos pedidos. Era por isso que os seus pais estavam à espera do momento certo para lhe contarem a verdade sobre a família. Tinham de seguir todas as regras e leis do seu mundo. Garantir que o segredo continuava a ser segredo. Sem se preocupar que os pais descobrissem que ele brincava no sótão, se eram feiticeiros já deviam saber. O António arrastou a pesada capa até ao seu quarto e escondeu-a numa caixa de brinquedos que tinha debaixo da cama. Os meus pais são feiticeiros, repetia para si cada vez que espreitava a capa e se lembrava do grande segredo que a sua família escondia. Desde esse dia, a magia e o mundo da feitiçaria estavam sempre na sua cabeça. Adormecia a pensar em feitiços, sonhava com feiticeiros e acordava a questionar quais seriam os poderes da sua família. António, a magia é coisa de livros, diziam os pais depois da milésima vez que ele insistia na conversa. É claro que é coisa de livros. É onde estão todos os feitiços, respondia. Assim tinha passado um ano desde que ouvira a conversa dos seus pais. 365 dias em que se tinha controlado para não desmascarar as mentiras dos pais, cada vez que diziam António, a magia é coisa de livros. Ele sabia a verdade, mas por enquanto podia esperar. Daí a umas semanas chegaria a altura de entrar na escola e não podia ir para uma qualquer. Tinha de ir para a escola dos feiticeiros. Os pais não podiam continuar com segredos, por muitos poderes que tivessem. Tinha sido isso que o tinha ocupado no último ano. Descobrir quais os poderes que os pais escondiam. E ele tinha as suas suspeitas. A sua mãe era uma feiticeira perita em poções e caldos de efeitos milagrosos. Alta, de cabelo cor laranja, muito encaracolado e sempre apanhado num rabo de cavalo que explodia em cima da cabeça. Era muito parecida com uma das feiticeiras de poções dos seus livros. De vez em quando, o António apanhava a misturar ingredientes e líquidos estranhos nos grandes tachos de ferro. Ficavam a borbulhar durante horas e o cheiro daquelas misturas espalhava-se pela casa. Um cheiro tão intenso que deixava qualquer um confuso. Mas o que o deixou verdadeiramente desconfiado foi um descuido da mãe. Foi isso que lhe deu certezas sobre os seus poderes. Era um dia normal, como todos os outros, até que algo despertou a atenção do António. Ati! 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 Sem aviso, a mãe começou a espirrar sem conseguir parar. Está tudo bem? Perguntou o António com um certo receio. Sim. Ati! Ati! Os espirros eram cada vez mais fortes e só acalmaram quando a mãe fechou o pequeno frasco transparente com tampa de metal que tinha na mão. Mesmo assim, continuou a fungar durante muito tempo. Foi aí que ele percebeu tudo. Pó de espirro! Pensou. O pó preto que estava naquele frasco transparente só podia ser pó de espirro. para fazer uma das poções fortíssimas que se usavam para combater os inimigos dos feiticeiros ou para castigar os meninos mal comportados. Os frascos da mãe estavam cheios de pedras e pós de todas as cores. Havia vermelhos, laranjas, brancos, verdes, amarelos e até castanhos. Todos bem divididos e fechados. Nas prateleiras mais altas, a mãe guardava caixas que ele sabia que tinham pernas de rãs, cabelos de gigantes, olhos de dragão e lágrimas de crocodilo, que depois usava nas suas poções. Ingredientes indispensáveis nos armários de todos os feiticeiros à volta do mundo. O António estava certo disso. Foi mais fácil perceber os poderes do pai. Ele não conseguia disfarçar que era feiticeiro. Tinha uns óculos de aros grossos, pretos e muito redondos, que faziam com que os seus olhos ficassem pequeninos e um bigode fino e de pontas arrebitadas, tal e qual como a maioria dos feiticeiros que apareciam nos livros. Em relação a poderes, tinha a certeza absoluta de que o seu pai era perito em leitura de mentes e adivinhação. Certo dia, estava o António sozinho no escritório onde os pais acumulavam livros e papéis que ele não conseguia ler, quando ouviu a voz do pai a chamar. António, deixe já dessa cadeira! O susto foi tal que ele até estremeceu. Reconheceu a voz do pai, olhou para todos os lados, mas não ouviu nem havia sinais da sua sombra no escritório. António, insistiu. Não estou em cima de cadeira nenhuma! Mentiu, enquanto espreitava para todos os cantos do escritório à procura do pai, mas sem o encontrar. Eu sei que estás a mentir, António. Tanto procurou que acabou por o encontrar na cozinha. Longe do escritório e ainda por cima de costas para a porta. Ora, por aquela é que ele não esperava. Como é que o pai conseguia saber onde é que ele estava quando nem o conseguia ver? O meu pai lê pensamentos, concluiu. Acabou por comprovar as suspeitas nos dias seguintes, quando percebeu que o pai descobria sempre onde ele estava, mesmo se estivesse distraído a fazer outra coisa qualquer. Tinha todas as provas de que precisava para mostrar aos pais, mas eles continuavam a insistir na mesma conversa de sempre. Nós não somos feiticeiros. Os feiticeiros só existem nos livros e nos desenhos animados, afirmavam. O António começava a deixar de achar graça a essa mania de lhe esconderem os dons da família, até porque eles nem eram muito bons a esconder fosse o que fosse. Tentavam, mas não conseguiam disfarçar. Se ele já tinha percebido tudo, por que é que eles não confessavam? Isto de ser feiticeiro deve ser muito cansativo. Só o trabalho de esconder tantos segredos, pensava. Toda aquela conversa só deixava o António mais atento. Nada escapava à sua curiosidade. Nem os livros que o pai insistia em lhe oferecer, nem as experiências que a mãe fazia e muito menos as conversas enigmáticas que os pais às vezes tinham. E assim passavam os dias uns a seguir aos outros, com mais um risco no calendário todas as manhãs. O António acordava cheio de energia, estava cada vez mais perto de ter a confirmação do segredo. Quando faltavam 3 dias para o seu aniversário, os pais avisaram-no de um jantar muito especial. Segundo a explicação que deram, tratava-se de um amigo que estava de visita. Chama-se Alfred, contaram-lhe. E a última vez que o vimos foi antes de tu nasceres. Os pais falaram muito sobre esse tal amigo, mas por muita explicação e pormenores que contassem, nada o tinha preparado para o convidado dessa noite. Alfred, como o pai lhe chamava, era baixinho, de faces rosadas, barba escura e comprida e olhos muito grandes, que pareciam prontos a hipnotizar quem o olhasse por mais de 10 segundos. O António sentiu uns certos arrepios quando ele se sentou ao seu lado para jantar. Tinha uma voz tão grossa que cada vez que dava uma gargalhada parecia que uma tempestade estava a chegar. Para além disso, falava com uma pronúncia enrolada que deixava o António completamente perdido e sem perceber uma única palavra. Tudo lhe soava estranho, e por muito que tentasse acompanhar a conversa, acabava sempre perdido no meio de todos aqueles sons estranhos. O Alfred é irlandês, António. Só fala inglês, explicou o pai quando viu a sua expressão de espanto. Ah, foi a única resposta que conseguiu dar. Aquela palavra ficou a saltitar na sua cabeça. Irlandês, irlandês. Onde é que já ouvi falar disso? O António jantou e pensou. Fitava Alfred sem pestanejar, tentando descobrir porque é que ele lhe era tão familiar. Nunca o tinha visto, mas parecia que ainda no dia anterior tinha olhado para ele. Foi brincar para a sala no final do jantar e continuou a pensar. Pensou e pensou, sempre com a palavra na sua cabeça, até que... É isso! Gritou o António. Os seus pais estavam tão entretidos com o café e a conversa com Alfred que nem ouviram o seu grito de vitória. Finalmente, tinha percebido tudo sobre o amigo dos pais. O pai tinha-lhe dito que Alfred era irlandês e a avó estava sempre a contar-lhe a história do duende irlandês que vivia escondido nas colinas verdes e viçosas das serras da Irlanda. Até lhe tinha oferecido um livro com a tal fábula, como ela lhe chamava. Nessa história, o duende irlandês vivia rodeado de fadas e outros duendes como ele. Era um homem baixinho, de cara redonda e olhos bugalhados, com uma barba escura a tapar a cara. Pé ante pé, o António aproximou-se da porta da sala de jantar e espreitou. Lá estava Alfred, a tomar café com os pais. Olhou para os desenhos do livro e para Alfred. É ele! Pensou. Tudo batia certo. Os sussurros dos pais, os livros de feitiços, os amigos com poderes mágicos, as mesinhas da mãe, a leitura de pensamentos do pai. Era tudo tão real que nessa noite o António nem conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos só via varinhas mágicas, feitiços, duendes e ele próprio vestido com uma capa escura e a dizer feitiços que não sabia bem o que eram. Quando sentou à mesa do pequeno almoço na manhã seguinte, o António ainda tinha as ideias aos saltos dentro da sua pequena cabeça. Está quase a chegar o teu aniversário. O que é que queres receber? Perguntou-lhe a mãe. Uma capa de feiticeiro, uma varinha feita de propósito para mim, uma caixa com cabelos de dragão e um frasco com lágrimas de crocodilo. Acho que deves chegar para as primeiras aulas na escola nova, respondeu o António sem hesitar. Os pais olharam um para o outro e deram uma gargalhada. Não o tentaram convencer de que os feiticeiros não existiam, nem disseram que as varinhas mágicas não eram mais do que ramos de árvores sem magia. O António estranhou tudo aquilo. Sempre que ele começava com estas conversas, os seus pais tentavam convencê-lo do contrário. Por muita razão que ele tivesse, era isso que acontecia. Foi a Sofia que o roubou aos seus pensamentos quando, sem aviso, tropeçou nos seus pés e fez com que os dois caíssem. Sofia, tens de ter cuidado, resmungou. A irmã, pouco preocupada com as queixas do António, continuou na sua vida a tagarelar naquela língua que só a mãe entendia. Nos últimos tempos, a Sofia tinha aprendido a dar mais de 2 passos seguidos. E para onde ele fosse, lá ia ela também. Quando ele achava que estava sozinho, ela aparecia vinda do canto mais escuro do quarto com os seus passos meio instáveis e mãos gordinhas a implorar abraços. Começava a deixá-lo um bocadinho irritado. Aparecia quando ele menos esperava e até quando ele jurava estar sozinho. Espera lá, pensou o António. A sua irmã estava em todo o lado e aparecia vinda dos cantos mais escuros e mais escondidos da casa. Ninguém a via a passar pelas portas nem a passear no corredor. Os seus passos não denunciavam a sua chegada e nem o tagarelar se ouvia. O António ficou desconfiado. Ninguém conseguia aparecer do nada, quando e onde quisesse. Ninguém que não fosse feiticeiro. Saiu devagarinho e foi para o seu quarto preparado para descobrir o que se passava. Deitou-se em cima da cama, de barriga para baixo e com os olhos fixos na porta que dava para o corredor. Estava disposto a ficar ali o resto do dia se fosse preciso. Se a sua irmã ia entrar naquele quarto, só podia ser por ali. E ele ia estar atento. Ouviu o relógio da entrada dar o sinal da meia hora. Mudou de posição e sentou-se na cama, sempre de olhos postos na porta. Às 4 horas, continuava de vigia, sem mostrar qualquer intenção de desistir. Ouviu o tagarelar da irmã pouco depois de o relógio tocar 5 vezes. Se o seu sentido de orientação não o estava a enganar, a Sofia ainda estava na sala. Meia hora mais tarde começou a sentir as pernas a ficarem dormentes. A tarde já ia longa e ele não estava habituado a ficar de vigia. Espreitou pela porta do quarto. O corredor continuava calmo e silencioso. Não havia sinal da sua irmã e o seu tagarelar andava longe. Não demorou muito até que o silêncio fosse quebrado. Um som abafado e seco, muito parecido com o sinal da queda da irmã sempre que se desequilibrava, fez com que o António se levantasse o mais rápido que conseguiu. Ficou de pé em cima da cama, olhos fixos na porta do quarto e ouvidos atentos. Olá! Disse a sua irmã com aquela voz tímida e enrolada que o assustou. Vinha de onde ele não estava à espera. Com todo o cuidado, o António olhou para o chão, do lado direito da cama. Lá estava ela, do lado oposto à porta de entrada do quarto, sem maneira de ali chegar que não passasse pelos seus olhos. Lá estava a Sofia, sorridente e de braços esticados a pedir abraços. O António saltou para o chão e correu até à cozinha, enquanto gritava o mais alto que conseguia. A Sofia é uma feiticeira! Oh mãe, eu vi! Ela é uma feiticeira! Exclamava enquanto se agarrava à camisola da mãe com os olhos muito abertos. António, tem calma. Que conversa é essa? Perguntou a mãe enquanto pegava nele ao colo e tentava acalmá-lo. A Sofia! Eu estava a controlar a porta do quarto e de repente... Puf! Lá estava ela ao lado da cama. Eu juro que ela não entrou pela porta.
Não sejas tonto. Adormeceste e a Sofia foi acordar-te. Foi só isso. Disse-lhe o pai tentando sossegá-lo.
O António abriu ainda mais os olhos e agarrou a cara da mãe para que ela olhasse para si. Precisava de toda a sua atenção. A Sofia é feiticeira. Aparece e desaparece quando quer e onde quer. É fantástico. Assustador, mas fantástico. Dizia ele entre gritinhos e gargalhadas. O António saltou para o chão e começou a correr de um lado para o outro. Somos todos feiticeiros, dizia. Toda a sua família tinha poderes. Eram todos feiticeiros. Todos! A mãe era uma perita em poções e mezinhas, sempre a fazer experiências em tachos cheios de líquidos a borbulhar. O pai era capaz de ler os pensamentos, até os mais profundos, e sabia sempre o que ele andava a fazer, mesmo sem o conseguir ver. A Sofia, sem saber falar, conseguia aparecer e desaparecer quando e onde quisesse. Cada um tinha um poder especial. Eram feiticeiros a sério. Mas foi aí que ele ficou a pensar. Todos tinham um poder, mas o António não conseguia perceber qual era o seu. Ele achava que tinha conseguido mover um urso de peluche uma única vez, nada mais. E já nem tinha a certeza se tinham sido os seus poderes. Podia ter sido a sua irmã, a aparecer e desaparecer com o seu poder e a levar o urso com ela. E ele, de olhos fechados, a acreditar que conseguia fazer levitar um peluche. Se calhar era ele que não tinha poderes. Era ele que era desinteressante para o mundo dos feiticeiros. Assim fazia sentido que os seus pais escondessem o segredo. Eram coisas que só os feiticeiros e as criaturas mágicas podiam saber. Não um menino como ele. O António ficou pensativo e não conseguiu esconder a tristeza. Não voltou a falar de feiticeiros ou poções, feitiços ou mezinhas. Limitava-se a suspirar. Uns suspiros muito profundos daqueles que quase não têm fim. Naquela noite, nem esperou que chegasse a hora de se deitar. E assim que terminou o jantar, foi para a cama. Que se passa, António? Perguntou a mãe quando o foi aconchegar. Sou o único que não tem poderes. Não sou feiticeiro, confessou ele com ar muito triste. A mãe sentou-se na cama e fez-lhe uma festa na cabeça. Depois sussurrou-lhe numa voz doce. Sabes um segredo? Todos temos poderes. Uns são mais mágicos do que outros ou dão mais nas vistas do que outros, mas todos temos poderes. Feiticeiros e duendes, bruxas e fadas, humanos e criaturas mágicas, todos têm poderes. Só temos de ter paciência até descobrirmos quais são. Não é assim. Tu sabes. Só os feiticeiros é que têm poderes. Como tu com as tuas poções, ou o pai a ler os meus pensamentos. A mãe sorriu. Às vezes, há poderes que demoram a chegar, ou são tão discretos que mal damos por eles. Mas são tão importantes quanto todos os outros. Disse-lhe enquanto lhe dava um beijo de boa noite e apagava a luz do quarto. No escuro, o António ficou a pensar no que a mãe lhe tinha dito. Era fácil falar quando tinha poderes. Ele não tinha. E aquela ideia andou tanto tempo a matutar na sua cabeça que, quando ele adormeceu, já o sol estava quase a nascer. Andou tristonho nos dias seguintes. Não se preocupou com o calendário nem com os dias. E até a ideia do aniversário tinha ficado esquecida no fundo da sua memória. Se calhar os pais tinham mesmo razão. E os feiticeiros, fadas e duendes não passavam de imagens nos livros coloridos que eles lhe ofereciam. Livros esses que ele ia esquecendo que existiam, deixando-os caídos à beira da cama. Quando chegava à noite, adormecia tarde e tinha pesadelos, nos quais todos eram feiticeiros, menos ele. Nem as palavras da mãe, que todas as noites lhe garantia que todas as pessoas tinham poderes, o sossegavam. Às vezes as pessoas nem têm noção do quanto são poderosas, dizia. Mas não havia conversa que conseguisse sossegar o António. Finalmente, chegou o tão esperado dia, mas ele nem deu por isso ao acordar. Mais um dia sem magia, pensou enquanto afastava os lençóis entre suspiros. Só quando se sentou na cama, depois de esfregar os olhos com os nós dos dedos, é que percebeu. À sua frente estava o calendário. E sem saber bem como, todos os dias estavam marcados com uma cruz vermelha. Todos, exceto o seu dia de anos. Com ou sem feitiços, a verdade é que o seu aniversário tinha chegado sem que ele o esperasse. O António levantou-se de um salto, ainda meio perdido entre a euforia do aniversário e a tristeza dos últimos dias. Já tenho 6 anos, disse com um ar espantado. Dizer aquelas palavras, que lhe soaram mágicas, foi o quanto bastou para afastar a melancolia. O António começou a dançar no quarto enquanto cantava os parabéns a si próprio. Estava tão distraído que nem olhou para o chão a tempo. Estava quase a chegar à porta do quarto quando tropeçou em alguma coisa. A surpresa foi tão grande que nem ligou à dor no dedo grande do pé. Não devia estar nada no chão. A mãe estava sempre a dizer que era perigoso deixar tudo espalhado pelo quarto. Estranho, pensou, quando percebeu no que tinha tropeçado. No chão do quarto estava uma mala enorme, castanha escura e cheia de pó. Tinha um ar velho, mais velho do que ele julgava possível, e estava fechada com correias. O António até tinha medo de lhe tocar. Com muito cuidado afastou o pó com a manga do pijama e descobriu uma pequena placa, que já tinha sido dourada, cheia de letras que ele não conseguia ler. Parece que hoje é o teu aniversário. O António levantou os olhos e viu o pai encostado à porta do quarto, com os seus óculos redondos e bigode bem cuidado. Sabes que não devias mexer nas coisas que os adultos guardam, não sabes? Eu e a tua mãe tínhamos dito que o sótão não era sítio para brincadeiras. Ele sabia, mas não respondeu. Sentia o estômago às voltas só de pensar no que podia estar dentro daquela mala. Então, não vais abrir a tua prenda? Perguntou-lhe a mãe. O António não esperou segunda ordem. De joelhos no chão, começou a desapertar as correias. Sentiu o coração a bater muito depressa e mal conseguia respirar. Tenho de te avisar que o 6º aniversário é uma data muito importante na nossa família. Há muita coisa que temos de te contar, disse o pai. O António sabia e mal podia esperar para ouvir tudo o que tinham para lhe dizer. 6 anos! Já tinha 6 anos e à sua frente estava a prenda que mais esperava. Ele estava certo disso.